nós tivemos a catástrofe em Santa Maria, onde uma boate, né, pegou fogo e acabou por causa da fumaça que saiu com a queima do teto da boate, asfixiando centenas de pessoas. Bom, nós temos também outros ambientes que podem ser nocivos e eles muitas vezes passam despercebidos. Um desses ambientes é a escola. Os pais levam os filhos para a escola e não se preocupam, às vezes, com a segurança que o ambiente oferece ou não. Para falar um pouco sobre esse tema, estou aqui com a mestra em Direito, que vai falar um pouquinho conosco sobre essa questão entre a relação da segurança e a escola, que é a Alícia Cristina Pimentel Nazaré. Doutora Alícia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes.
E quando se fala de segurança nas escolas, os pais deviam ficar um pouco mais atentos quando fazem a matrícula. O que eles podem ficar atentos?
Bom, os pais, a primeira preocupação de um pai, de uma mãe, quando vai matricular um filho, ele sempre pensa no pedagógico, né? Qual é o estilo do ensino, qual é o material didático utilizado. Mas é importante que esses pais fiscalizem o ambiente físico desse local que ele vai deixar seu filho. Porque um ambiente, por exemplo, de uma creche, ele pode oferecer vários tipos de riscos. Não somente no que tange ao incêndio, mas no brinquedo que essa criança vai utilizar, no tipo de alimentação, verificar se a cozinha fica próxima ao banheiro, verificar se o ambiente comporta aquele número de crianças. Então,
nós tivemos, inclusive, os acidentes com piscina em pré-escolas, né? Nós tivemos uma série de acidentes que envolveram essa distração por causa do ambiente que é perigoso.
Exatamente. É uma responsabilidade totalmente objetiva da escola e do proprietário dessa escola, né? E se, quando se tratar, então, de um ente público, de uma escola pública, a responsabilidade vai ser do Estado. Mas os pais, eles precisam ficar atentos a esse tipo de risco, né? Em relação a se vai ter uma piscina, precisa ver se tem uma pessoa habilitada para ensinar natação, ou uma pessoa que possa ali ficar no estado constante de vigilância.
Isso no caso das escolas, vamos pensar nas escolas estaduais. Se não me engano, teve até o governo do estado pensou em uma brigada para as escolas, uma brigada de segurança. Tem que ter uma CIPA numa escola. Como é que funciona as pessoas preparadas e qualificadas para atender, né, os alunos, por exemplo, no caso de um incêndio? Vamos pensar aí, estou dando um exemplo.
Sim, existe uma lei que determina que toda a instituição, sendo pública ou privada, ela deve ter uma comissão interna de prevenção de acidentes. O que seria isso? É uma comissão formada pelos colaboradores que vai prevenir todo e qualquer tipo de acidente que possa acontecer. Então, vai verificar se algum lugar tem o piso derrapante, vai colocar o antiderrapante, vai verificar se existe a necessidade de rampa em determinados ambientes, por questão das pessoas com deficiência física, e vai verificar a questão dos extintores, vai treinar as pessoas para um provável sinistro. Então, aqui no Paraná, já começou no ano de 2012, segundo informações do secretário de Educação, Flávio Arnes, ele disse que, então, essa ação já começou a ser formada na capacitação dos colaboradores de cada instituição de ensino. E aí, para 2013, estão previstas compras de materiais, pisos antiderrapantes, extintores de incêndio, hidrantes, para que possa ser colocado, então, esse plano de ação, que é uma brigada anti-incêndio.
Mas isso nas escolas públicas. Nas escolas privadas, aí, os pais têm que ter esse olhar atento e cobrar da escola isso.
Sim, os pais eles têm que ter esse olhar atento até pela responsabilidade que lhes impõe o Código Civil, a responsabilidade dos pais. Mas, no entanto, esses pais eles têm também que ter a ciência de que existe uma fiscalização. E essa fiscalização deve ser observada pela prefeitura, pelo corpo de bombeiros, né? Então, assim, não é um dever dos pais, mas um direito, inclusive, dele chegar numa escola no ato da matrícula e requerer o alvará de funcionamento.
Ver se está vencido ou não.
Se essa escola não tiver o alvará, ela está irregular. Se ela está irregular, algum risco maior está oferecendo aos seus filhos.
E no caso de escolas que estão em estabelecimentos, né, que a gente, você comentou um pouco isso antes da entrevista, nós temos escolas que acabam se instalando em ambientes aparentemente comerciais, adaptam esses ambientes. E aí o alvará é o que autoriza essa escola a funcionar. Quer dizer, para ter o alvará, houve fiscalização e condições mínimas.
Sim,
para que a escola funcione.
A prefeitura ela deve enviar, então, o seu engenheiro, né? Toda prefeitura tem no seu corpo de trabalhadores, tem um engenheiro, arquiteto, pessoas habilitadas para avaliar se aquele ambiente físico comporta aglomeração de pessoas, se comporta o funcionamento de uma escola. O ano passado nós tivemos um problema com uma escola pública que estava em reforma e as crianças foram alocadas numa outra instituição comercial ali providenciada, assim, de emergência. Mas como não obteve o seu alvará de funcionamento no tempo hábil, então tiveram que suspender as obras e retornar, porque ali era uma esquina onde circulavam carros e era muito arriscado para as crianças na hora da saída. Então, tudo isso deve ser observado pelo técnico que vai fiscalizar para que a prefeitura possa conceder esse alvará. E também o Corpo de Bombeiros verificar se está em norma, se tem, por exemplo, se for uma escola que funcione dentro de um prédio, né? Nós temos, aí já aqui em Maringá já temos algumas, tem escolas nas grandes cidades, faculdades, inclusive, que funcionam em prédios. Então, há que ter uma porta anti-corta-fogo, tem que ter os extintores preparados para todo tipo de sinistro, para materiais sólidos, materiais gasosos, né? Por exemplo, uma explosão de um botijão de gás. Então, temos que ter todo esse preparo para que não ocorra um sinistro.
Então, os pais devem procurar estas escolas, procurar esses detalhes, né? Que não são detalhes, na prática acaba se transformando em algo vital, que pode ficar entre a vida e a morte de uma pessoa. Agora, nessas procuras que os pais têm, eles podem detectar, não só quando estão matriculando, mas quando o filho está frequentando a escola. E quem que ele procura? Porque não vai ser o conselho tutelar, não vai ser o promotor, quem que ele procura?
Sim. Bom, primeiro especificando aqui, as atribuições do conselho tutelar, elas estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que protege os direitos, ele garante os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, não seria mesmo uma atribuição do conselho, muito menos assim de uma vara da infância, que ela é um poder judiciário destinado a outro tipo de assunto jurídico. Então, um pedido de providência, se for assim uma extrema gravidade, uma denúncia de extrema gravidade, pode ser que ela vá parar no judiciário. Mas se o pai detecta, por exemplo, alguma irregularidade que possa ser facilmente retificada, ele pode fazer ali, primeiro reclamar diretamente ao dirigente da instituição. Se não resolver, ele pode denunciar na prefeitura, fazer uma denúncia por escrito, um requerimento, ou ligar na ouvidoria daquela prefeitura. E aí sim, se não resolver, ele pode procurar o Ministério Público, que também garante a fiscalização da lei.
E sempre bom lembrar que os pais têm que documentar isso, né? Ter um documento em mãos é fundamental.
Com certeza, porque depois ele não pode comprovar que ele fez a reclamação e aí ele fica meio sem as provas, né?
Lissa Pimentel, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.
Conversei com a mestre em Direito, falamos sobre a segurança nas escolas. Conversei com Lissa Cristina Pimentel Nazaré. 3:19.
CBN Maringá, segunda edição. A área de alimentos, águas e ambientais do Grupo São Camilo acaba de ser acreditada pelo Inmetro. O que isso muda em sua vida? Nós explicamos. A água que você bebe ou os alimentos que consome precisam seguir rigorosos padrões de qualidade, pois sua saúde e bem-estar são muito importantes. O Grupo São Camilo está no mundo das respostas e por isso apoiamos as empresas nessa busca constante de qualidade. E agora, com a acreditação do Inmetro. Área de alimentos, água e ambientais do Grupo São Camilo. A vida pede respostas.
Na Cima é assim. Acima tem notebooks a partir de R$899. Na Cima você encontra as melhores marcas, como Sony Vaio, Samsung, Acer, entre outras. Cima, a marca da tecnologia. Cima.com.br.
A marca da tecnologia.
Liquidação anual Armazém Paulo Dentro. Todo estoque com descontos de até 70%. Decoração, tapetes, móveis e moda feminina. Descontos especiais em tecidos, persianas e papéis de parede. Armazém Paulo Dentro, 15 de novembro, 170. Fone 3031-5783.
Apaixonados pela emoção, pela vontade de dirigir sem direção. Na estrada ou na cidade, liberdade dão. Eu sigo o meu caminho. Eu vivo em movimento, sou movido. Eu não paro, eu me movo, eu sou Peugeot Chanson. Eu vivo em movimento, sou apaixonado pela emoção. Eu não paro, eu me movo, eu sou Peugeot Chanson.
Peugeot Chanson, em Maringá. Fone 3261-7800.
Cinto de segurança salva vidas.
Uniprime, a cooperativa de crédito dos médicos e profissionais da área da saúde. Há 15 anos defendendo os interesses de seus cooperados. Confiança é algo que se conquista. É tempo de evoluir. É tempo de Uniprime.
Em G-Block, viver bem e a hora certa.
Agora, 3 horas e 21 minutos.
O Residencial Vivar está finalizando a primeira etapa de vendas com condições imperdíveis. A entrada está facilitada e as parcelas reduzidas. Aproveite essa oportunidade. Visite hoje mesmo o plantão de vendas do local. Rua Mitsuzu Taguchi, 498, no bairro Vila Nova.
Cursos e concursos. Oferecimento Priori Cursos. Rede de Ensino LFG.
O Ministério das Minas e Energia está com inscrições abertas para o processo seletivo para preenchimento de vagas em cargos de nível médio e superior. São 17 vagas no projeto de assistência técnica dos setores de energia e mineral. O contrato é de 3 anos com possibilidade de prorrogação por mais 1 ano e os salários variam de R$ 1.700 a R$ 8.300. As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro e devem ser feitas pela internet no endereço www.cesp.unb.br do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. CBN, a rádio que toca a notícia.
Esteja bem preparado, estude na LFG e seja mais um aprovado. Faça as pós-graduações e os cursos preparatórios para concursos públicos e exame da OAB na Priori Cursos LFG. 10 anos ao seu lado nas grandes conquistas. Fone 3028-6615.
Na hora de escolher um carro, você dá importância à velocidade? E na hora de escolher uma seguradora? Então fique com a HDI Seguros. A HDI é de bate-pronto. Por exemplo, se você bate o carro, é só passar no HDI Bate-Pronto, um centro de atendimento que libera o conserto em poucos minutos. Poucos minutos mesmo. Com a HDI, você economiza até tempo. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor.
Sempre me pergunto, Marcelo Serrado, o que é preciso para ser um bom ator? Primeiro, saber interpretar, depois saber falar, mas falar bem. Por isso eu recomendo a FISC para falar bem inglês, espanhol e também o português. São cursos com material digital 100% conversação, atividades extras gratuitas e intercâmbios e viagens. E ainda tem curso de informática. Matricule-se já, 0800-773-3475. FISC, todo mundo fala bem.
Você quer qualidade em gestão contábil? HDL Contabilidade tem o melhor desempenho e os melhores profissionais na área de SPED. Ligue 3035-3700. HDL Contabilidade. Qualidade em gestão contábil. Maringá.
CBN Maringá. Segunda edição.
Oferecimento Happy Hour, sem estresse, é no Marguerita, pizza, pasta e grill.
Bom, agora são 3 horas e 24 minutos e vamos falar dos novos vereadores na Câmara Municipal. Atraso e mudanças, tanto no comportamento, vestuário, até mesmo no vocabulário, marcam a presença dos novos vereadores na primeira sessão do Poder Legislativo Municipal. No total são 10 novos parlamentares municipais, mas ainda tem os outros 5 que são antigos. A mudança mais radical foi a troca de roupa de cowboy do vereador Jones Dark pelo terno social, que, segundo ele, só era utilizado em festa de casamento. A participação de uma intérprete de sinais também foi novidade na primeira sessão do Legislativo este ano. Karina Bernardino.
A primeira sessão deste ano na Câmara de Vereadores de Maringá iniciou com um atraso, exatamente às 4 horas e 12 minutos da tarde. O plenário estava quase lotado e os vereadores novatos, que são 10 no total, estavam ansiosos e, por isso, a maioria chegou adiantada na Câmara, exceto o vereador novato Chico Caiana, que atrasou 33 minutos. Segundo ele, o banco estava lotado devido ao pagamento e não foi possível chegar antes.
Pois é, a gente não prevê certas situações, sair para vir ao banco, resolver um problema particular, eu chegar lá, deu um problema lá, a fila estava muito grande, acho que até porque período de pagamento, acabei atrasando uns minutos, infelizmente eu peço desculpa aos próprios pares, às pessoas que estavam aqui para assistir a primeira sessão, e as pessoas também que estão nos ouvindo através da CBN, não é do meu perfil, mas infelizmente a gente também está sujeito aos problemas, né, do dia a dia. E aí, infelizmente, por uma questão de uma fila no banco, eu acabei me atrasando alguns minutos. Nada que prejudicou também, porque eu cheguei à sessão, na verdade, não tinha votado nenhum projeto ainda.
Além do atraso, tanto da sessão como de um dos vereadores, a reportagem da CBN também observou algumas mudanças durante a sessão. O vereador Johnny Stack, por exemplo, teve que abandonar, pelo menos nos dias de sessão, o estilo country e adotar um terno, que é uma exigência do regimento interno.
É uma experiência nova, né? É assim, que eu nunca usei terno, né? E agora usando terno, é diferente. Eu sou uma pessoa da roça, né? Foi Bahia Fria, uso chapéu, bota. E usando essa roupa aqui, eu achei que ia colocar essa roupa só para o casamento. Mas agora tem que usar todas as sessões aqui, que é terça, quinta-feira. Olha, assim, eu tô gostando. Né? É uma experiência boa, que muitos gostariam de estar passando essa experiência que eu estou passando.
Para a vereadora Carmen Inocente, as mudanças para o início dos trabalhos como vereadora do município foram mais na questão de comportamento e não de vestuário.
Estou ansiosa porque realmente muda o comportamento. Acho que não acredito no vestuário. Acho que a gente tem que realmente manter o estilo, as roupas, principalmente as mulheres, né? Os homens são diferentes porque eles têm que se vestir um terno, mas as mulheres eu acredito que não.
Outro novato, o vereador Carlos Mariucci, acredita que a maior mudança foi a de espaço ocupado, além do vocabulário.
Ocupamos um espaço de poder, um espaço onde a gente tem não só o direito à fala, não só o direito e poder defender tudo aquilo que a gente sempre defendeu nos movimentos. Agora aqui nós temos direito a um voto, temos o direito a dar encaminhamento como legislador, o direito a fiscalizar, todo cidadão tem o direito a fiscalizar, mas agora aqui o dever de estar fiscalizando e alguns elementos a mais que faz com que a gente possa alcançar melhor os objetivos que a gente sempre buscou. Então, em termos de comportamento, eu diria que é a questão do espaço ocupado. É lógico, muda a vestimenta, muda até o jeito de falar, porém a luta é a mesma e o mais importante é o espaço ocupado para poder alcançar os objetivos dentro dessa luta.
E uma novidade neste primeiro dia foi a presença de uma intérprete de sinais durante a abertura da sessão e leitura de sumário de expediente. Mas esta novidade não deve ser permanente, pelo menos foi o que explicou a assessoria de imprensa da casa, pois a intérprete de sinais teria sido convidada apenas para este primeiro dia e não para as demais sessões. Karina Bernardino para a CBN.
Mais do que a diversidade dos vereadores, cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito. A gente espera que funcione, né? Que façam o seu papel, que representem a população, que saibam a função de um vereador, porque as gestões de vereadores no passado, muitos sequer sabiam de sua função e confundiam a função de vereador com assistência social. Por mais que alguns sejam eleitos exatamente por essa assistência, a gente espera que os vereadores cumpram o seu papel. Nesse país, muitos representantes públicos fazem de tudo, menos cumprir a sua função constitucional.